Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de agosto de 2012, às 15 horas e 40 minutos. Suspendo a mesa por 15 minutos, até a presença dos parlamentares, para darmos início às discussões e deliberações. Está reaberta a presente sessão. Tudo bem, deputado Chico Leite? Como vai, Vossa Excelência? Bem? Prazer imenso revê-lo. Deputado Alain Francisco, deputado Alain, Vossa Excelência pode secretariar os trabalhos? Solicito, deputado Alain Francisco, que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Boa tarde a todos. Projeto de lei do deputado Vazinho de Roures. Dispõe sobre a política de aleitamento materno para o Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do doutor Michel. Altera o artigo 2º da lei número 4790 de 24 de fevereiro de 2012, que reconhece a via sátrica de Sobradinho 2 como evento oficial do Distrito Federal. Requerimento do nobre deputado Chico Vigilante, Arlete Sampaio e Vaznir de Roure. Requer realização de audiência pública para debater as questões das políticas públicas dos artesões do Distrito Federal. Requerimento da nobre deputada Arlete Sampaio e outros. Requer transformação de sessão plenária do dia 20 de setembro em comissão geral para debater a implantação da política de resíduos sólidos do Distrito Federal. Requerimento da nobre deputada Helena Pedrosa. Requer informações ao comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. 5 indicações da nobre deputada Liliane Ruiz. 1 indicação do nobre deputado Chico Leite. 11 indicações do nobre deputado Chico Vigilante. Ata sucinta da 72ª sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2012. Ata sucinta da 73ª sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2012. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das atas e sua aprovação. Senhor presidente. Senhor presidente, solicitei a dispensa da leitura das atas
e a aprovação das mesmas. Dispensa a leitura e duas mesmas por líderes e aprovadas. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Então, eu dou início ao comunicado de líderes, deputado Chico Vigilante, líder do PT, PRB, por 5 minutos, Vossa Excelência com a palavra. Ao tempo que passa a presidência, deputado Alain Francisco, para presidir os trabalhos.
Assuma a presidência, já te libero, nobre deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu prometi na tarde de ontem que todo dia eu iria voltar a essa tribuna para falar da licitação do sistema de transporte público do Distrito Federal. Estou aqui cumprindo a minha promessa de que todos os dias, deputado Chico Leite, eu vou voltar aqui para falar da importância e da necessidade da licitação. Hoje eu fui surpreendido pela uma notícia num blog da cidade, blog do jornalista Edson Sombra, uma pessoa que eu particularmente respeito, dizendo que um conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, deputado Siqueira Campos, teria dito que eu estava cutucando o diabo com vara curta. Porque tá, diz que eu estou cutucando o diabo com vara curta por estar cobrando a licitação. Como eu nunca vi o diabo, e nem quero vê-lo, agora, como eu quero que aconteça a licitação do sistema público de transporte do Distrito Federal, eu vou continuar falando, deputado Siqueira Campos. E se o diabo quiser aparecer, já que ele, esse conselheiro se considerou como sendo o capeta, o mal lavado lá, se ele quiser aparecer, que venha para o debate. Agora também não pode ficar se escondendo no anonimato. Porque aqui não é questão do capeta, aqui é questão da sociedade de Brasília, que está vivendo um momento extremamente difícil com o sistema público do Distrito Federal, de transporte público. Eu tenho notícia também, deputado Cristiano Araújo, de que os técnicos do Tribunal de Contas do Distrito Federal, deputado Roberto, Vossa Excelência, que preside a Comissão de Transporte, esses técnicos já produziram um documento defendendo a imediata liberação da licitação. Portanto, os técnicos do Tribunal de Contas do Distrito Federal já produziram, estão com parecer favorável. Tenho notícia também, deputado Arlete Sampaio, de que o conselheiro Manuel de Andrade tem, inclusive, um voto inseparado, o voto do deputado Manuel de Andrade, do qual eu quero louvar a atitude dele aqui, com um voto inseparado pela licitação pública, liberação da licitação. Portanto, esse conselheiro que se intitulou o diabo, não é? Que diz, porque ele disse que eu estou cutucando o diabo com vara curta ao defender a licitação do transporte público. Portanto, esse capeta lá que diz que eu estou cutucando o diabo com vara curta, né? Ele que não venha com tanta catinga de enxofre, né? Porque aí vai ficar uma coisa, não é? E se ele quiser aparecer para debater, eu quero dizer que eu sou um homem temente a Deus, acredito profundamente em Deus e acredito que a força do bem sempre vence a força do mal. Portanto, eu concedo a parte ali ao deputado Siqueira Campos.
Oi. Senhores presidentes, senhores deputados, quero me solidarizar com o deputado Chico Vigilante, porque eu acho que a nossa obrigação é de exatamente questionar, né, quando as ações das autoridades não são corretas. Né. Atitude como essa do TCDF, ela não é técnica, ela só pode ser política. Porque se fosse técnica, já teria apontado a solução. E se nós nos silenciamos, realmente, cada dia nós estamos perdendo aquela função que é a mais bela daqui. Né? Eu tenho, em várias situações, polemizado com órgão, com situações que os parlamentares, que os nossos colegas não querem polemizar. Né? Uma dessas é, às vezes, contradizer o Ministério Público, tanto bem faz a nossa sociedade, eu tenho dito. Mas, às vezes, tem ações que são burocráticas, que trazem prejuízo para a sociedade. E nós aqui temos que rebater, não temos que aceitar de cabeça baixa. Né? Eu tenho questionado situações como aquela que o governo imputou aos empresários dos relatórios de impacto de trânsito. Lógico, quem tem que fazer aquele relatório é a Terracap, e não imputar aquilo aos empresários. Né? Neste caso, deputado Chico, você está plenamente cheio de razão. E está prejudicando a todos os trabalhadores que precisam de transporte nessa cidade, e está retardando sem nenhum motivo que não seja político. Eu também não gosto do diabo, temo muito, mas nesse caso eu tenho que me abraçar a você e vamos ter que ir ao encontro dele. Tem que dar uma decisão e que seja o mais rápido possível.
Muito obrigado ao deputado Siqueira Campos. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e fico muito feliz de Vossa Excelência estar matriculado junto comigo nesse exército para enfrentar o capeta, se preciso for, para que o sistema de transporte público seja licitado. Deputado, concedo a parte ao deputado Roberto Negreiros.
Obrigado. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo por essa cobrança. A população, ela clama por mudança no transporte público coletivo. E eu, como presidente da Comissão Especial de Transporte Público Coletivo, já só falta firmar o horário para a próxima sexta-feira com a presidenta do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Convido Vossa Excelência aí conosco também a nos unir, tá? Para que a gente tente, de uma maneira plena, sensibilizar o Tribunal de Contas do Distrito Federal a liberar, de uma vez por todas, essa licitação que já foi, inclusive, lançada pelo nosso governo. Tá bom? Obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. Vossa Excelência pede uma parte, deputado Alei?
Não, é só porque o meu microfone... Não, posso até fazer uma parte, deputado. Essa questão do transporte público no Distrito Federal, no entorno de Brasília, também... ela é uma questão social de muita grave. E na história do Distrito Federal, apenas no início que se falou em transporte público.
E o governo Andinella agora está tomando a rédea e dando um passo fundamental. É a ampliação do metrô. Além da ampliação do metrô, é entrando na questão do transporte coletivo de grandes massas. Isso é fundamental. Então, quando tem uma barreira de um processo tão importante como esse, ele fica paralisado, todos nós perdemos. E, principalmente, o maior perdedor é o cidadão. E o Tribunal de Contas, de fato, é um poder fiscalizador. Agora, eu não consigo entender, não sei o problema que tem lá. Eu não consigo entender como fiscaliza antes de começar. Mas nós esperamos, com bom senso, que nós temos, e esse poder, um poder também independente, nós entendemos e esperamos que essa questão seja o mais rápido possível resolvido para que a gente possa começar as obras e entregar ao cidadão que vai ser o beneficiado, que é um transporte público de qualidade, porque não dá mais para esperar, quando um cidadão sair da Ceilândia para dirigir ao plano piloto, ele demorar 2 horas. Isso é um absurdo. Então, eu gostaria de acrescentar aí no seu pronunciamento essas palavras.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. E quero aqui, dessa tribuna, parabenizar a atitude do conselheiro Manuel de Andrade. É um homem que foi garçom, foi taxista, portanto já andou bastante de ônibus no Distrito Federal, sabe a situação caótica do sistema público do Distrito Federal e produziu, deputado Vazinho, um voto em separado, o voto do conselheiro Manuel de Andrade, liberando para que a licitação aconteça. Essa licitação ela é fundamental para a população do Distrito Federal, mas ela é importante para o Brasil. Ela é importante para o Brasil porque são cerca de 3 mil ônibus que serão adquiridos. Eu já concedo a parte a Vossa Excelência. São 3 mil ônibus que serão adquiridos. Isso vai movimentar a indústria automobilística brasileira, isso vai gerar milhares de empregos e vai trazer qualidade para o transporte público do Distrito Federal, vai quebrar o monopólio e vai tirar essas carcaças velhas que estão aí circulando pela cidade. Concedo a parte ao meu querido amigo e companheiro, deputado Chico Leite.
Deputado Chico Vigilante, sem querer entrar no mérito da declaração do conselheiro, né, não nominado, do respeito que tenho pela forma noticiosa, investigativa, do blogueiro e jornalista Edson Sombra, eu quero dizer a Vossa Excelência que a questão de transporte, há muitos anos nessa casa, deputado Arlete foi testemunha, Vossa Excelência também, tem sido uma preocupação nossa. Uma preocupação porque o Distrito Federal sempre teve o pior transporte coletivo do Brasil e o mais caro, dando ensejo, inclusive, a uma verdadeira desregulamentação, que muita gente durante algum tempo achou que podia ser alternativa. E todos vimos que não era, muito ao contrário. Nesse momento, todo o Distrito Federal está à espera de uma revolução. Eu considero que essa pode ser a grande revolução do nosso governo. Aquela que reorganiza o transporte coletivo, quebra o monopólio que vem desde JK, dos mesmos nomes, às vezes as pessoas, e labora uma licitação, porque, pasme, nós nunca tivemos uma licitação em 52 anos do transporte convencional no Distrito Federal. Exigiu-se para vans, exigiu-se para transporte alternativo, mas nunca se exigiu, eram sempre os mesmos. E os mesmos não a serviço da população, do usuário, do destinatário, mas a serviço, certamente, de seus lucros. E o que era interessante, eu não estou nominando ninguém, porque era todo um corpo empresarial, mas era interessante. Todo ano se reclamava de prejuízos, no entanto, ninguém largou a área de negócios. É interessante isso, né? Porque quando um negócio dá prejuízo, a gente deixa quem queira tocar, deixa quem queira efetivamente realizar. De maneira que esse é um projeto estratégico que precisa dar certo. Nós precisamos fazer um debate, dialogar com o Tribunal de Contas, ver qual é o problema. Eu estou disposto, se Vossa Excelência se desejar como meu líder, Eu estou disposto a participar efetivamente desse trabalho junto ao Tribunal de Contas, para a gente ver se a irregularidade é preciso corrigir, mas nós não podemos atrasar mais o processo revolucionário de resgate do transporte coletivo no Distrito Federal.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. E é importante, deputado Chico Leite, frisar de que o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, através do competente secretário Zé Valto, que é um técnico de uma competência extraordinária e de honestidade, um técnico acima de qualquer suspeita que está lá na Secretaria de Transporte do Distrito Federal, cumpriu todas as obrigações, todas as exigências, já por uma dezena de vezes, todas as exigências que foram feitas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. E os técnicos do Tribunal de Contas do Distrito Federal já produziram um parecer favorável à licitação. Portanto, a questão não é mais técnica, a questão é política. E se a questão é política, vamos debater no campo político. Vamos saber por que politicamente, integrantes do Tribunal de Contas do Distrito Federal querem sustentar, querem segurar, querem impedir essa licitação. É para prejudicar o governador Agnello Queiroz? Porque se é para prejudicar o governo Agnello Queiroz, não estão prejudicando o governador Agnello Queiroz, estão prejudicando milhares e milhares de homens e mulheres de bem, de crianças, de jovens e de adolescentes que todo dia tem que se sair de casa, tem que se deslocar andando nessas latas enferrujadas que não pode ser classificado como transporte. Precisa ônibus que muitas vezes nós já vimos através das imagens da Rede Globo de televisão, muitas vezes a pessoa tem que andar dentro do ônibus com guarda-chuva. Quer dizer, na capital da República, deputado Cláudio Abrantes, a pessoa tem que abrir um guarda-chuva dentro do ônibus para poder, andar no ônibus. Tem lugar que os buracos que tem no teto, no piso do ônibus, a pessoa correndo risco de gangrena, inclusive se tiver a perna cortada naquela porcaria toda enferrujada, cheia de todo tipo de micróbio ali, de todo tipo de doença possível e imaginável. Portanto, a gente precisa acabar com isso. Eu sei da luta, deputado Cláudio Abrantes, que Vossa Excelência tem travado lá em Planaltina, para que a gente dote Planaltina de um transporte de qualidade, e esse transporte de qualidade em Planaltina só virá com a licitação pública. Enquanto não fizer a licitação pública, tudo que acontecer é paliativo. E o Distrito Federal não aceita mais, não quer, e não devemos aceitar nenhum tipo de paliativo. Queremos a licitação imediata, queremos a licitação agora, queremos a licitação para ontem, porque a população clama e exige isso. Inclusive, eu fico até imaginando por que os sindicatos de trabalhadores não estão na rua exigindo essa licitação. Porque são os trabalhadores, aqueles que andam de ônibus, que mais sofrem com esse sistema péssimo de transporte público do Distrito Federal. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunitário de líderes, deputada Helena Pedrosa. Deputado professor Israel Batista. Deputado Rony Neymer. Líder do governo. Deputado Vazir de Rouri.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dois rápidos registros que gostaria de fazer nessa tarde à casa. Em primeiro lugar, que nós, deputado Cláudio Abrantes, como relator, deputada Celina Leão, deputado Hadi, tivemos a oportunidade na Comissão de Assuntos Fundiários apreciar o relatório de mérito da comissão sobre a proposta do PLC 17/2011. A matéria foi aprovada com um conjunto de emendas, algumas acolhidas, outras rejeitadas, outras já estavam contempladas. Eu quero registrar os meus cumprimentos ao deputado Cláudio Abrantes, porque foi possível, pelo menos ao nível dessa comissão, cumprir o acordo formatado no final do semestre. E eu tenho certeza que tanto o deputado Rony como o deputado Joy, relator das duas outras comissões, estão trabalhando para que tenhamos condições de viabilizar o mais rápido possível para que no dia 15 possamos apreciar em plenário a matéria. Mas, senhor presidente, eu pedi essa oportunidade também para comentar aqui e cumprimentar o secretário da Educação com relação à formação do grupo que está estudando a formatação da Faculdade de Educação do Distrito Federal. Já há um conjunto de esforços em curso que torna essa unidade uma unidade preparatória no complexo da rede pública da educação, que possui uma equipe extremamente preparada. A rede de educacional do Distrito Federal é detentora de um percentual grande de professores com doutorado e com mestrado. Portanto, a Faculdade de Educação, ela é uma dessas matrizes que inicia no âmbito do Distrito Federal a nossa Universidade Pública do Distrito Federal. Quero cumprimentar aqueles que estão compondo essa comissão para que, então, possa apresentar um relatório, como também possa viabilizar este projeto que, para nós, é da maior importância para o Distrito Federal. Eu quero ainda fazer um rápido registro, senhor presidente, que a Secretaria de Educação do Distrito Federal teve aprovação já pelo FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a aprovação de 31 unidades de creche no âmbito do Distrito Federal. Portanto, para nós também é um motivo de comemoração. Eu sei que ainda é muito pouco diante da demanda que a população tem nesta área, mas acredito que essa secretaria responsável por essa política vem desenvolvendo um esforço enorme, até mesmo com a recomposição nos seus quadros de engenheiro e arquiteto, recentemente empossado um número ao derredor de uma dezena de profissionais dessa área. Portanto, quero aqui cumprimentar os servidores da educação que estão, de fato, trabalhando e pavimentando as condições para que tenhamos uma política, de fato, que viabilize as creches no âmbito do Distrito Federal, bem como da nossa Universidade do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria de devolver a presença. Posso continuar aqui? Ô, presidente. Então, dando início ao comunicado de parlamentares. Deputada Liliane Roriz. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Alete Sampaio.
Bem, só queria muito rapidamente apenas me referir ao aniversário de um ano da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, criada pelo governador Agnello Queiroz. E dizer que neste um ano apenas de existência, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial tem trabalhado muito para, sobretudo, identificar os agrupamentos étnicos que ainda se encontra numa situação de marginalização no Distrito Federal. Para mapear as comunidades de terreiros, os ciganos e outras populações que ainda não tiveram acesso às políticas públicas do governo do Distrito Federal. Foi realizada uma conferência temática sobre a situação da mulher negra no Distrito Federal. Vários programas e o lançamento do selo que reconhece as entidades e empresas com práticas efetivas de promoção da igualdade racial, e tem trabalhado muito para que a Secretaria de Educação possa cumprir o alcance da Lei 10.639/2003, inclusive com o regulamento de uma lei distrital da minha autoria, para que os professores da rede pública sejam capacitados a conhecerem, sob outra ótica, a história da relação África-Brasil e, sobretudo, aprender a também, na sala de aula, combater a discriminação racial. Então, eu queria aqui homenagear a CEPI pelo seu primeiro aniversário e dizer da importância dessa temática para todos aqueles que defendem uma sociedade livre e democrática. Muito obrigada.
Consulto ao plenário se tem mais alguém que gostaria de usar o comunicado de parlamentares. Não havendo mais ninguém que queira usar no comunicado de parlamentares, declaro encerrada a presente sessão.